Olá, caro amigo, eu sou Paulo Chaveiro e este é o programa O Som do Livro, que traz até si o livro mais lido em todo o mundo. O meu desejo é que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Caro amigo, nós no último programa estivemos a olhar para uma vitória do povo de Israel com contornos muito estranhos. Vimos como Deus agiu de uma forma poderosa no meio do povo de Israel. Os reis dos amorreus tinham-se aliado para combaterem os gibionitas. E os gibionitas tinham sido um povo que de alguma forma tinha enganado o povo de Israel, propondo uma aliança, dizendo que eram moradores de uma terra distante, e o povo de Israel caiu nessa cilada. Fez essa aliança com os gibionitas, e então quando os cinco reis dos amorreus se juntaram para combater os moradores de Gibeon, Josué saiu em seu auxílio. Vemos que ali, naquele contexto, o povo de Israel estava diante de um conjunto de reis, estava numa posição desfavorável. E Deus opera ali dois grandes milagres. O primeiro, manda uma grande tempestade de granizo. E ali morreram muitos debaixo daquela tempestade. E vemos também, enquanto o povo lutava com estes habitantes, com estes guerreiros dos amorreus, eles então estavam ali naquele combate, e aquele tempo era um tempo que os combates eram feitos de uma forma diferente dos dias de hoje, e Josué faz uma oração poderosa. Diz lá o texto bíblico que inclusive ele pede para que o sol e a lua não se movimentem mais. Nós sabemos hoje que é o movimento da terra que estava em causa, ou a refração pelo menos da luz solar que estaria em causa. E o facto é que Deus, que é o Criador de todas as coisas, ouviu esta oração e permitiu que pelo menos houvesse mais tempo de luz durante aquele dia. E vemos que a oração de Josué foi atendida. Talvez nós ficamos perplexos diante desta situação. E vamos olhar então para este texto, capítulo 10 do livro de Josué. Verso 12 nos diz o seguinte: no dia em que o Senhor deu aos israelitas a vitória sobre os amorreus, Josué disse diante do Senhor e na presença do povo: sol, para sobre Gibeon, e tu, ó lua, para sobre o vale de Aelon. E o sol parou, e a lua não se moveu, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isto está escrito no livro dos justos. Durante quase um dia inteiro, o sol parou, no meio do céu, sem pressa de se pôr. Nem antes, nem depois houve um dia como aquele em que o Senhor deu ouvidos à voz de um homem, porque o Senhor combatia por Israel. Vemos aqui este texto que apresenta aqui um milagre incrível. Em resposta à oração de Josué, Deus faz com que a presença do sol e lua se mantivessem no firmamento por mais algum tempo. Não era normal. Josué precisava conquistar os inimigos de uma forma contundente. Ele necessitava que aquela batalha durasse mais algum tempo para, de uma vez por todas, terminar com aqueles inimigos. E Deus ouve então as orações de Josué, assim como Deus ouve as nossas orações. E por vezes acontecem situações extraordinárias. É verdade que nós, olhando para este texto, ficamos: mas como é que é possível isto acontecer? Seria impossível a Terra parar a sua rotação e a sua translação à volta do Sol, e a Lua parar a sua rotação à volta da Terra? Como é que seria possível uma coisa destas acontecer? Aqui o texto bíblico nos fala que antes nem depois isto aconteceu. Nem antes nem depois houve um dia como aqueles que Josué teve na sua vida. Foi algo inédito. Vemos que a presença de Deus nas batalhas era fundamental para que Josué pudesse experimentar estas vitórias. E Deus prolongou por quase mais 24 horas aquele dia. Algo inédito. Nós podemos olhar, e talvez uma comparação ainda que muito distante deste texto que aqui nos apresenta, poderia nos ajudar um pouco a olhar para esta situação. Talvez nós, seres humanos, quando criámos o relógio, supostamente o relógio deverá sempre andar com os ponteiros para a frente. Mas, no entanto, nós, seres humanos, criámos também um mecanismo que podemos travar esse movimento. Podemos parar sem que o relógio, de facto, tenha qualquer problema. Podemos também até atrasar os nossos relógios ou adiantar os nossos relógios, sem que isso cause qualquer catástrofe. Mas porquê? Porque fomos nós os criadores desse relógio. Assim como Deus é o Criador do Universo, Ele sabe como mover parar ou adiantar o universo. Nós, olhando para o universo, para o cosmos, sabemos que, na nossa perspectiva, é impossível que isso aconteça. Mas nós não conhecemos todas as coisas. E cada vez mais os cientistas compreendem que são extremamente limitados e o conhecimento que têm do universo é extremamente ínfimo. Nós conhecemos muito pouco acerca do nosso universo. Para nós é algo impossível que o universo tivesse parado simplesmente por causa de uma oração de um homem. Para o Deus Criador de todas as coisas, isso é como quando nós atrasamos ou adiantamos o nosso relógio. É algo extremamente simples de ser feito. E Deus simplesmente fez aquilo que para Ele é simples de ser feito, pois Ele é o Criador de todas as coisas. Conta-se que alguns historiadores e cientistas norte-americanos tentaram datar o tempo, a refração do Sol sobre a Terra, e ao recuarem criaram um sistema informático para tentar detectar o tempo na nossa Terra, no nosso Universo. E eles começaram a fazer essas contabilidades e a olhar para esses sistemas que eles criaram e olharam e viram que havia um dia que estava perdido na história da humanidade. Faltava um dia completo na história da humanidade. E alguns desses cientistas lembraram-se que a Bíblia falava acerca disso. E quando eles foram então consultar, encontraram este texto bíblico aqui do livro de Josué, onde fala que o Sol se deteve na face da Terra por quase um dia. E as suas pesquisas ficaram então completas olhando para este texto. Mas a Bíblia falava de quase um dia e não de um dia completo. Faltava ali algo ainda para detectar. E eles continuaram a pesquisar a Bíblia e foram ter com um texto que encontramos no Livro dos Reis. E fala acerca de um rei chamado Ezequias, que diante de uma situação, ele também faz uma oração. Ele faz uma oração pedindo a Deus que o sol se detivesse também e andasse para trás alguns graus. Ele, diante dessa situação, pede a Deus uma intervenção sobrenatural. E isto Deus concede a esse rei. Vemos que Deus concedeu então a esse rei que o relógio pudesse andar para trás, retrocedesse 10 graus. E Deus cumpriu essa promessa a esse rei, pois ele tinha pedido a Deus que ele interviesse de uma forma incrível na sua vida, de uma forma miraculosa, e Deus concedeu. E aí então estes cientistas detectaram que o tempo que faltava nesta história aqui de Josué se completava nesses 10 graus em que no sol de Acaz o relógio andou para trás. Estamos a falar de um relógio solar. E por isso, esse dia perdido na história tinha sido encontrado. Encontrado pelos relatos bíblicos. Nós sabemos que a palavra de Deus não falha. Para nós, homens, é complicado talvez entender muitas coisas. E como eu disse, eu não vou fazer argumentações científicas se aconteceu ou não aconteceu, como é possível isso acontecer ou deixar de acontecer. Eu sinceramente creio que Deus é o Deus dos impossíveis. E talvez você está a viver uma situação difícil na sua vida. Uma situação para a qual você já não tem esperança. Uma situação em que você diz, é impossível esta situação mudar. Só um milagre como este que nós detectamos aqui no livro de Josué, capítulo 10, poderia de facto transformar esta situação que eu estou a viver. Eu quero dizer que Deus é esse Deus que é capaz de operar esse milagre. Confie em Deus e coloque as suas apreensões, as suas interrogações diante de Deus. E permita que Deus responda à sua oração. Tenha fé que Deus vai responder. Josué fez esta oração a Deus e Deus respondeu de uma forma positiva. Mas voltando aqui ao texto do livro de Josué, no capítulo 10, o verso 16 diz assim: os cinco reis inimigos fugiram e foram-se esconder na gruta de Macdá. Mas alguém já avisava Josué de que eles estavam lá escondidos. Ele deu então as seguintes ordens: rolem umas pedras grandes para a entrada da gruta e ponham lá homens a vigiar. E não fiquem parados, mas continuem a perseguir e a atacar os inimigos. Não os deixem voltar para as suas terras, porque o Senhor vosso Deus os entregou nas vossas mãos. Josué estava confiante na vitória, pois Deus havia prometido que lhe iria dar estes reis nas suas mãos. E estes reis estavam em pânico, fugiram da sua frente e esconderam-se. Então ele prendeu-os naquela gruta e continuou o seu objetivo. Isto nos fala acerca de algumas verdades espirituais. Muitas vezes nós nos detemos com situações, ficamos agarrados a situações que desviam o nosso foco, a nossa atenção do objetivo maior que Deus tem para as nossas vidas. E por vezes nos perdemos com essas pormenores, com essas coisas pequenas, e ficamos agarrados a essas coisas, não correndo atrás daquilo que é o propósito da nossa vida. Muitas vezes nós nos distraímos com vícios, tentações, situações que nos afastam da presença de Deus e do objetivo que Deus tem para nós. E é necessário que nós fiquemos no foco, fiquemos com a atenção concentrada naquilo que Deus tem para nós. É verdade que aqui a nação de Israel tinha algo bem prático para fazer. A sua conquista passava por um combate com outras nações. A palavra de Deus nos mostra que hoje as nossas lutas não são contra pessoas. A nossa luta não é contra sangue nem carne, mas a nossa luta trava-se a nível espiritual. E as nossas vitórias são a nível espiritual também. Quando nós temos o nosso relacionamento com Deus desenvolvido, quando nós passamos tempo em oração, quando nós dedicamos o nosso tempo à comunhão com Deus, então as nossas vitórias se tornam bastante evidentes, porque Deus está do nosso lado, assim como estava com Josué. Voltando ainda aqui ao livro de Josué, capítulo 10, agora no verso 25, diz o texto bíblico: em seguida, Josué disse aos chefes dos militares: não tenham medo nem desanimem, mas sejam fortes e corajosos, porque é assim que o Senhor há de tratar todos os inimigos com que tiverem de combater. Vemos agora que Josué entendeu o propósito de Deus para a vida dele também. Não só Deus tinha dito a Josué inicialmente para ele ser forte e corajoso, mas agora Josué já tinha interiorizado este princípio para a sua vida. E era ele mesmo que agora animava os chefes dos militares, a dizer para eles não desanimarem, a dizer para eles serem fortes e corajosos, para continuarem este combate, pois Deus estava do seu lado. E isto é algo tremendo. É verdade que talvez algumas vezes na nossa vida nós nos sentimos abatidos, nos sentimos desanimados, necessitamos de ser fortalecidos por Deus. Mas quando isso acontece na nossa vida, nós devemos então ficar com o foco bem presente. Não só ficar satisfeitos com o facto de agora nós estarmos entusiasmados, nós termos coragem, mas devemos passar esse testemunho a outros. E foi o que Josué fez aqui. Não só ele estava já encorajado por ver que Deus estava do seu lado, não só ele já estava encorajado e tinha coragem suficiente para continuar a combater, como ele agora desafia outros a terem a mesma coragem. E é isso que Deus espera também de si. Talvez você viveu um período difícil onde viu Deus agir na sua vida. Talvez você teve a oportunidade de ver uma grande vitória acontecer no seu caminhar com Deus. Não desanime. Agora, se você viu essas vitórias acontecer, anime outros que estão talvez a passar pelo mesmo. Não seja você o primeiro a ser o derrotista, mas seja você aquele que é capaz de encorajar aqueles que estão a passar por situações difíceis. Se você conseguiu obter uma vitória na sua vida, desafie os outros que estão talvez a passar por situações complicadas, a se encorajarem, a confiarem também em Deus. Assim como Deus fez consigo, certamente Deus fará com eles também. Deus irá utilizar essa privação, essa situação difícil, essa circunstância talvez desfavorável, Deus irá utilizar essa circunstância para o animar, para o encorajar, para que você possa conhecer um pouco melhor quem é Deus. E talvez está na altura de você fazer isso com outras pessoas também, levando outros a conhecerem quem é Deus, através das situações negativas que estão a viver. Mas voltando aqui a Josué capítulo 10, o verso 28 continua a dizer-nos: naquele mesmo dia, Josué apoderou-se da cidade de Macdá e do seu rei, destruindo ao fio da espada tudo o que nela havia, sem deixar escapar ninguém. Fez do rei de Macdá o mesmo que tinha feito do rei de Jericó. A seguir, fez avançar os seus homens de Macdá para Libná e atacou essa cidade. O Senhor fê-la cair também com o seu rei nas mãos de Israel. Passaram ao fio da espada todos os seus habitantes sem deixar escapar nenhum, e ao seu rei fizeram-lhe o mesmo que tinham feito ao rei de Jericó. Depois disso, Josué, com os israelitas, passou de Libná para a cidade de Laquis, cercou-a e atacou-a. No dia seguinte, o Senhor fez cair a cidade nas mãos de Israel. Vemos que, em poucas horas, Israel consegue conquistar três cidades. Havia 5 reis, só recapitulando, que se tinham aliado para combater Gibeon. Os gibeonitas não tinham feito nada para serem atacados. E estes 5 reis se aliaram para combater Gibeon e combater Israel. E agora Deus está com a nação de Israel e faz com que estas cidades sejam conquistadas num tempo relâmpago. Vemos que em pouco mais de 2 dias os israelitas conseguem conquistar 3 grandes cidades. 3 cidades fortificadas, pois Deus estava com eles. Algumas coisas que eram impossíveis acontecer numa perspectiva meramente humana, Deus consegue para os seus filhos. E este princípio se mantém. Há coisas que são impossíveis aos nossos olhos. Há coisas que não fazem muito sentido na nossa mente. Há coisas que até parece que contrariam as leis naturais. Mas quando Deus intervém, Deus pode mudar aquilo que parece ilógico, aquilo que parece impossível, em algo possível, em algo natural. Pois Deus é o Deus Criador de todas as coisas. Depende unicamente de nós depositarmos a nossa fé nas mãos de Deus. E Deus irá fazer o resto. É Deus quem está connosco. É Deus quem prometeu acompanhar-nos todos os dias da nossa vida até à consumação dos séculos. E é esse mesmo Deus que está connosco que nos vai fazer ultrapassar as dificuldades, que nos vai fazer ultrapassar as circunstâncias adversas. O texto bíblico continua no verso 42. Josué venceu esses reis e apoderou-se das suas terras numa só campanha, porque o Senhor, Deus de Israel, combatia por Israel. Depois disso, voltou com seus homens para acampar em Gilgal. Vemos que a razão pela qual o povo de Israel tinha obtido estas vitórias era de facto porque Deus estava com eles. Não dependia de uma grande estratégia militar. Não dependia do facto de Josué ser um grande líder. Dependia sim do facto de Deus estar com o povo de Israel. Mas nós estamos a chegar agora ao capítulo 11, onde vamos encontrar mais conquistas. Este capítulo encontra de facto o fim da carreira também de Josué como conquistador. Ele termina as suas conquistas e, por um lado, é lamentável quando um conquistador chega ao fim. Mas, ao mesmo tempo, é normal que um líder tenha um fim da sua carreira. O sucesso de um líder está quando ele sabe passar bem o testemunho ao líder seguinte. Assim como Moisés, de alguma forma, preparou Josué, levando-o consigo várias vezes, Josué deveria ter feito isso com o seu sucessor. E vemos que Josué, de facto, foi um líder tremendo também, Deus estava com ele, mas Josué está prestes a terminar a sua carreira. Vemos que Josué, no capítulo 11, do verso 1 a 5, nós encontramos ali os reis que combateram contra Israel. E Deus sempre esteve ao lado do povo de Israel. Vemos que houve várias pelejas, várias campanhas de guerra, e Deus sempre permaneceu firme na sua promessa para com o seu povo. Mas gostaria de, deste capítulo, salientar o verso 23, que diz: dessa forma, Josué conquistou todo o território, como o Senhor tinha dito a Moisés, e deu herança a Israel, repartindo-o pelas tribos. Depois houve paz na região. Vemos como Josué cumpriu o propósito de Deus para a sua vida. Josué tinha sido um servo de Deus que estava disposto nas mãos de Deus para obedecer a Deus. Os princípios que nós vimos no início deste livro, quando Deus diz para ele meditar na lei do Senhor de dia e de noite, aguardar, para ele ser forte e corajoso, Josué de facto estava a viver essas promessas de Deus e esses princípios de Deus para a sua vida. Por essa razão, ele pôde cumprir todo o propósito de Deus para ele. Josué foi esse conquistador, capaz de ser um exemplo para as gerações seguintes. Ele era um homem que confiava em Deus. Era um homem capaz de ir à luta, mas também era um homem capaz de desafiar os outros e encorajar os outros a prosseguirem no propósito de Deus para eles. Vemos como Josué foi esse líder, no qual Deus esteve ao seu lado, como tinha estado com Moisés. E o povo pôde assistir a tremendos milagres, porque Deus estava com Josué. Deus ouviu as orações de Josué de forma tal que ele trouxe conquistas de uma forma tremenda e rápida às nações que estavam ali, e Israel se fortaleceu em Deus. Vemos como Deus sempre os acompanhou. assim como Deus o acompanhasse e a mim. Precisamos de ser homens e mulheres de fé, que exercitam o nosso dia-a-dia a fé que temos em Deus, através da palavra de Deus, através da oração e também, acima de tudo, através da obediência e do tempo de espera para que Deus responda às orações. Muitas vezes nós somos considerados talvez a geração do micro-ondas, do telemóvel, a geração do aqui e agora, e queremos uma resposta de Deus imediata às nossas orações. Por vezes Deus dá-nos algum tempo para nós crescermos também e não responde de imediato às nossas orações. Então nós necessitamos de aprender a confiar em Deus para que Deus responda às nossas orações no tempo que Deus tem e como Deus quer. No próximo programa, nós continuaremos a olhar para o poder de Deus na vida do povo de Israel. Até lá, você fique sempre na nossa companhia e que Deus o acompanhe e guarde, e que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio.